sexta-feira, dia 19 de agosto, títulos do Jornal de Desporto, Fernando Eurico.
Dragões frente a Leões, aí está o primeiro grande embate da temporada. Neste jornal, a conferência de imprensa de Sérgio Conceição. Um drama este Gil Vicente na Liga Conferência. Vitinha grato ao Braga por ficar tanto tempo na pedreira. A Liga 3 que arranca este fim de semana, o recorde nacional da estafeta dos 4 por 400 metros em Munique e os portugueses apurados para os oitavos de final do Europeu de Ténis de Mesa.
Jornal de Desporto, edição Fernando Eurico.
De imediato para o Olival, conferência de imprensa do Futebol Clube do Porto, no lançamento para o jogo com o Sporting amanhã no Dragão, a partir das 8:30 da noite. Paulo Vidal acompanhou esta conferência e as notas principais do treinador portista.
Boa tarde. Terminam há instantes a conferência de imprensa de Sérgio Conceição aqui no Olival. A projeção do jogo de amanhã à noite frente ao Sporting. O técnico portista diz sobretudo que os jogos são todos importantes no campeonato e que o jogo de amanhã frente aos Leões não irá decidir nada. Fala até de um jogo de 4,5 pontos.
Boa tarde. Os jogos têm são sempre importantes. E nós não sabemos qual é o jogo que é o mais importante para depois definir o campeão. Jogos entre candidatos têm essa a particularidade que eu falo em 3 pontos que o adversário não ganha e 3 pontos que nós podemos ganhar se vencermos o jogo. Nesta altura da época, penso que não vai decidir nada, é um jogo de 4,5 pontos, no fundo.
A resposta de Sérgio Conceição à questão que se prendia com o facto do jogo poder valer 6 pontos diante do Sporting. Agora, Sérgio Conceição acaba por desvalorizar essa questão e referiu-se precisamente a esse 4,5 pontos nesta partida, dizendo que o jogo de amanhã frente ao Sporting não irá decidir nada no campeonato. Ora, o Porto tem apenas Grubits em dúvida para esta recepção aos vice-campeões nacionais. Recordo que Uribe esteve também em dúvida, mas já treinou. Ele que sofreu uma gastroenterite e será por isso opção para a partida de amanhã. Este será o 89º confronto entre as duas equipas no Estádio do Dragão, em jogos para a Primeira Liga. Recordo que na temporada passada, na jornada 22, Porto e Sporting empataram a 2 bolas. O jogo está marcado para amanhã à noite, terá arbitragem de Nuno Almeida.
E ao longo da tarde informativa vai poder continuar naturalmente a ouvir outras ideias de Sérgio Conceição. Recordo que a conferência de imprensa terminou agora mesmo no Olival. Ruben Amorim apontou para as 16:30 conferência por parte do Sporting, depois do último treino realizado esta manhã em Alcochete. Para Fernando Nelson, ex-jogador dos dois emblemas, este clássico fica marcado naturalmente pela pior eficácia defensiva do Sporting desde que saiu João Palhinha.
Num curto espaço de tempo, sofre demasiados golos para todo o seu performance histórico. Do meu ponto de vista, hipoteticamente, poderá estar relacionado com a saída do Palhinha, do meu ponto de vista. É evidente que o Palhinha fez uma parte dos jogos da pré-temporada, não os fez todos, não é? Mas, qualquer das formas, pode eventualmente ter que ver com isso, não sei. Porque o Palhinha, se nós recordarmos os jogos que ele participou pelo Sporting, era o primeiro, toda a equipa trabalhasse defensivamente, porque trabalha defensivamente toda a equipa, não é? Mas o Palhinha era aquele jogador mais incisivo, ou seja, o adversário quando chegava à zona defensiva já ia um bocadinho a cambalear, por assim dizer, não é? Porque o Palhinha tratava de fazer metade do trabalho defensivo.
Mateus Nunes está agora no Wolverhampton, obriga o Sporting a ter que ir ao mercado, mas em alternativa, Fernando Nelson diz que Pedro Gonçalves pode recuar no terreno já neste clássico.
Não é fácil substituir o Mateus Nunes, tudo o que ele acarretava em termos de qualidade ofensiva para o futebol do Sporting. O Morita já não é igual. E, portanto, acho que o Ruben Amorim terá que encontrar um jogador que possa fazer. Por exemplo, não sei, às vezes tentar recuar o Pote na posição que ocupa e vir ocupar essas funções no meio do terreno, porque o Pedro Gonçalves foi um jogador, para além disso, que se destacou essencialmente no meio-campo, ao serviço do Famalicão, não era como avançado. E, no entanto, sobressaiu muito no Sporting como avançado. Nunca se sabe se, eventualmente, poderá também recuar um bocado no terreno e vir ocupar as antigas posições que ocupou quando se afirmou no futebol português.
O Futebol Clube do Porto Sporting é o primeiro clássico da temporada. Portistas com 6 pontos na tabela contra os 4 do Sporting. Arbitra o desafio Algarvio. Nuno Almeida vai ter amplo acompanhamento aqui na Antena 1. Sem resolução à vista para o caso, Ricardo Horta, que permanece em Braga, apesar do interesse do Benfica e das imposições do Málaga, o Sporting de Braga garantiu por mais 5 épocas o promissor avançado Vitinha, com 15 golos já pelos Guerreiros do Minho. Vitinha é um dos jogadores da linha da frente da equipa bracarense ao renovar até 2027.
É uma aposta que me deixa feliz e que me deixa cheio de vontade de trabalhar, porque a partir do momento que o clube confia em ti para tantas temporadas, tu tens que estar aqui e dar o teu melhor e demonstrar que realmente mereces a oportunidade que te dão.
Vitinha, em declarações reproduzidas nas redes sociais do Sporting Clube de Braga. Não foi um adeus, mas quase a goleada trazida de Alkmaar por 4-0 deixa o Gil Vicente em maus lençóis para a segunda mão do play-off da Liga Conferência. Depois de 1-0 ao intervalo, os 3 golos permitidos na segunda deitaram tudo a perder e complicaram a tarefa, como reconhece o treinador Ivo Vieira.
Foi por algum demérito nosso na segunda parte que se desfez com este resultado. Em relação ao play-off, obviamente que fica muito mais difícil com o resultado e com uma desvantagem desta dimensão.
Nesta Liga Conferência, o Tudelange, treinado pelo português Carlos Fangueiro, perdeu no terreno do campeão polaco Lech Poznan por 2-0. Hajduk Split, carrasco do Vitória na ronda anterior, perdeu 4-2 no campo do Villarreal de Espanha. Já vamos saber a Liga 3, que vai arrancar para a segunda edição este fim de semana. Para já vamos abrir esta jornada 3 da Liga Principal de Futebol, isto porque há um jogo marcado para a Moreira entre Estoril e Rio Ave. Nelson Veríssimo fala de um adversário já com ideias feitas.
Uma boa equipa, bem orientada, foram campeões da segunda Liga a época passada, portanto tem uma ideia de jogo muito bem definida, que já vem do passado. Apesar de a conhecermos bem, não quer dizer que seja fácil de contrariar, mas acima de tudo, como tenho dito, para além da importância a dar ao nosso opositor, é focarmos acima de tudo naquilo que nós temos que fazer para ultrapassar este adversário difícil.
Luís Freire, técnico Rio Avista, não está alarmado por ter 2 derrotas seguidas. Diz que no futebol tudo muda num instante. Vamos ouvir o técnico da formação Vila Condense.
Ganhando ao Estoril, estamos à frente do Estoril, vamos para outro lugar na tabela. De repente já fomos à Alvalade, já fomos ao Estoril e muda tudo num instante. Portanto, temos de ter esse equilíbrio emocional também e perseguir isto. Perseguir, fazer um bom jogo, criar mais perigo no adversário, ter personalidade. A exibição tem que lá estar, o resultado tem que ser consequência.
Jogo às 20h15 com reportagem e informações aqui na Antena 1 de João Correia, na segunda Liga. Hoje também a abertura da jornada 3. Às 18h, o derby Beirão entre o Tondela e o Sporting da Covilhã. Este fim de semana tem início a segunda edição da Liga 3, uma prova organizada pela Federação Portuguesa de Futebol. Na primeira edição, o vencedor foi o Torriense. Desta vez apresentam-se grandes nomes do futebol nacional, sobretudo na série mais a sul, a série B desta Liga 3, com as presenças de ex-primodivisionários como o Clube de Futebol Os Belenenses, a Académica de Coimbra, Amora, Alverca, Caldas, União de Leiria ou Vitória de Setúbal. Na série mais a norte, a série A, Varzim, Felgueiras e Faf são os nomes mais sonantes. Em entrevista a Paulo Sérgio, o diretor federativo da Liga 3, Hélder Postiga, diz que a ideia passa por consolidar este ano a nova competição.
Dá continuidade àquilo que foi a Liga 3 ano passado, mas como eu costumo dizer, isto é um processo que não é estático, é dinâmico, queremos evoluir. Este ano temos a possibilidade de ter, de facto, históricos do futebol português presentes na Liga 3. Queremos continuar a ter a competitividade que tivemos ano passado, a visibilidade que demos aos treinadores, aos jogadores, muitos deles transferidos para ligas profissionais, aproximar a comunidade, os adeptos cada vez mais aos seus clubes, que tenham orgulho nos clubes da terra.
Fundamental é também começar a preparar os clubes da Liga 3 para quando um dia entrarem no futebol profissional.
Apostar nas infraestruturas, que sabemos que é algo débil no futebol português, e nisso há que dar uma palavra especial para as próprias autarquias, que têm às vezes um papel importante na melhoria das infraestruturas, e são um ponto determinante e requisitos mínimos para participar nesta competição. E depois é ir capacitando os clubes, que estamos próximos das ligas profissionais, que eles, quando chegarem a uma liga profissional, não sintam as dores de crescimento de um clube jogar numa liga profissional.
Na tarde esportiva da Antena 1, este domingo, para lá desta entrevista, Hélder Postiga vai poder escutar em direto 4 jogos da jornada 1 desta Liga 3, União de Leiria, Vitória de Setúbal, Oliveira do Hospital Real, Paredes, Vila Verdense e ainda o Vitória B frente ao Canelas. Diego Nunes é reforço da equipa de futsal do Benfica, ala internacional brasileiro, chega dos espanhóis do Palma Futsal, assinou o contrato até 2026, na última temporada, ao serviço do Palma Futsal de Espanha. Diego Nunes contabilizou 31 jogos e apontou 15 golos. 19:55 é hora de Patrícia Mamona, a vice-campeã olímpica do triplo salto, está na final do Campeonato da Europa em Munique e vai naturalmente levar sonhos para esta decisão. No entanto, a expectativa lusa está também na participação de outros atletas e esta manhã, desde logo, Eduardo Gonçalves, enviado especial da Antena 1 a este europeu de atletismo. Esta manhã houve um recorde batido na estafeta dos 4 por 400 metros.
Durava há 27 anos e foi batido hoje o recorde nacional da estafeta 4 por 400 metros planos masculina. 3 minutos, 3 segundos, 59 centésimos e o início da prova com João Coelho.
É o sonho de qualquer pessoa chegar aqui, ser num lugar, fazer recorde nacional na estafeta. Não tenho palavras, isto é um momento incrível. Tanto para mim como para os meus colegas, acho que só temos de estar contentes e satisfeitos com o nosso trabalho. E é isso, estou muito feliz.
Mauro Pereira fez o segundo round e antevê mais êxitos para o futuro.
É muito importante atingirmos os objetivos a que nos propusemos. Temos uma equipa jovem, mesmo o velhinho do Ricardo só tem 27 anos. Acho que temos muito mais que isto para dar ainda. Foi um salto enorme. E é um orgulho fazer parte desta estafeta.
No terceiro turno alinhou Erickson Tavares, que cumpriu uma estreia de sonho em campeonatos desta dimensão.
Foi uma estreia de sonho para qualquer atleta. O objetivo foi cumprido. Temos agora a melhor equipa de sempre, talvez. E agora mais objetivos virão no próximo ano e temos objetivos maiores também. No próximo ano ainda vamos estar melhores também, individualmente, por isso vai sair uma marca melhor também pela estafeta nacional.
A equipa portuguesa fechou os 4 por 400 metros com Ricardo dos Santos, que fala de um recorde muito especial, pois o anterior datava de 1995.
É muito especial porque esta marca já está aqui há muitos anos, talvez é mais velha do que o do Mauro e todos, e é bom que nós viemos aqui hoje e demos o nosso melhor.
Estafeta portuguesa dos 4 por 400 metros masculinos, fora da final, mas com recorde nacional batido e o décimo lugar nos europeus. Fora dos campeonatos ficou Leandro Ramos, no lançamento do dardo, ao lançar 72 metros e 90 centímetros.
Já ouvido precisamente por Eduardo Gonçalves, Leandro Ramos explica este afastamento.
Muito aquém. Durante o aquecimento sentia-me bem, plenamente bem. Há 3 provas atrás também não tenho estado a grande nível, devido a algumas coisas que me têm acontecido durante a prova, mas desta vez estava bem, não sei o que se passou e é o resultado que temos.
Ou seja, fisicamente está tudo tranquilo?
Sim, fisicamente está tudo tranquilo, só não percebo o porquê não sair. Neste último lançamento eu senti que tinha saído longe, mas se hoje não foi o dia, haverá mais dias.
E na canoagem esta tarde, perspectiva de 2 medalhas para Portugal. Fernando Pimenta em K1 500 metros é um dos favoritos e há também na paracanoagem Norberto Mourão. Entretanto, esta manhã, João Gomes Dias, outro dos enviados especiais da Antena 1 a Munique, à Baviera, mais 4 embarcações nacionais conseguiram chegar precisamente à decisão.
Kevin Santos, terceiro na série do K1 200 metros, qualifica-se diretamente para a final e agora há que sonhar alto para levar uma medalha para casa.
O resultado final, mesmo faltando algo para fazer a prova perfeita, estamos na final, era o objetivo principal. Agora na final, procurar melhorar os pontinhos, um pontinho aqui, outro pontinho ali, e sonhar alto, porque não?
Quem também garantiu um lugar na final foi Hélder Silva, o canoísta português que compete no seu 1.200 metros. Ele já foi medalha de bronze em antigos campeonatos da Europa, por isso mesmo agora aponta mais alto no pódio.
É uma distância muito complicada, tem que correr tudo muito bem. Tem-me corrido bem nos arrancos, espero bem que continue assim. Claro, eu gostava sempre de melhorar o meu melhor resultado em europeus, que não é fácil, porque em 2014 foi medalha de bronze e para melhorar tinha que ser uma medalha ali para a frente, mas não é fácil.
Hélder Silva e Kevin Santos a garantir lugares nas finais, igualmente Teresa Portela, que foi terceira na série do K1 200 metros, e tivemos também a Fernando Pimenta a qualificar-se para uma quarta final. Esta a 2, juntamente com João Duarte, vão realizar depois a final do K2 1000 metros. Para a tarde, como disseste, Fernando Pimenta, a partir das 14h16, hora de Portugal Continental, vai ter essa final de K1 500 metros. Recordo que ainda no início deste mês ele conseguiu a medalha de bronze também nesta distância nos Mundiais de Halifax, no Canadá, e depois direções centradas em Norberto Mourão nessa final em VL2 200 metros no que diz respeito à paracanoagem. Uma nota adicional, até porque também há resultados de hoje do ténis de mesa. Tiago Apolónia e Marcos Freitas avançaram para os oitavos de final de singulares masculinos, vão hoje jogar diante adversários germânicos bem cotados. Quem já ficou pelo caminho foi João Geraldo.
Exatamente, Marcos Freitas que vai defrontar o categorizado alemão Dmitry Ovtcharov, enquanto Tiago Apolónia tem confronto com o outro alemão Patrick Franziska. Os dois mesatenistas, Marcos Freitas e Tiago Apolónia, apuraram-se hoje para os oitavos de final. Freitas afastou o sérvio Lavaiates por 4-1 e Apolónia surpreendeu o britânico Pitchford por 4-2. João Geraldo acabou eliminado por 4-0 diante do sueco Moregard. Atenção, esta tarde no quadro feminino, já nos oitavos de final, Chao Jenny vai tentar entrar nas oito melhores do velho continente frente à Sérvia, Sabina Surjan. Arranca nos Países Baixos com um contrarrelógio por equipas, a edição 2022 da Vuelta, a volta à Espanha em bicicleta, primeira etapa em Utrecht. Participam os portugueses João Almeida, da Emirates, Ivo Oliveira e Nelson Oliveira. A Vuelta arranca precisamente hoje e vai terminar em Madrid a 9 de setembro. E Viseu volta a ser um dos torneios mais importantes da pré-época do handball. O torneio internacional da Feira de São Mateus conta esta edição com um grande elenco: o Futebol Clube do Porto, tricampeão nacional, Benfica, vencedor da Liga Europeia, Águas Santas, quinto do último campeonato, o Académico de Viseu, campeão da 2ª Divisão, o Nantes, vice-campeão de França, e ainda a equipa sueca do Onreds. Hoje a primeira ronda, com jogos às 19h, Académico de Viseu, Onreds, e às 9 da noite, Porto-Nantes.
Jornal de Desporto, edição Fernando Urico. A informação desportiva também em notícias.rtp.pt.